As comissões de assuntos econômicos e de assuntos sociais discutem hoje, terça-feira, pela manhã, a partir das 10 horas, as iniciativas do governo federal para a erradicação da pobreza absoluta. Um dos convidados é o professor João Saboia, professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quem eu converso agora. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, a recém-terminada Rio Mais 20 tocou nesse assunto de erradicação da pobreza. Ainda que de forma um tanto tímida, esse foi um dos assuntos do documento final. Essa é uma política que deve ser de maneira organizada por todos os países ou cada país, na sua opinião, tem que, pelas suas características, deve seguir o seu próprio caminho?
Eu acho que as condições são muito diferentes entre países, quer dizer, você tem países em que a pobreza praticamente está eliminada e outros países em que a pobreza representa a maior parte da população. Então, acho que as soluções, elas devem ser buscadas levando em consideração essas diferenças. E no caso específico do Brasil, quer dizer, os dados dos últimos anos têm mostrado melhoras. Redução no nível de pobreza em geral, no nível de pobreza mais profunda, a partir de uma série de iniciativas de programas de transferência de renda. O mais famoso é certamente o programa Bolsa Família, mas também nós temos tido um aumento muito grande do salário mínimo, que chega nas mãos de muitas pessoas. Então, eu acho que a solução ela é de cada país, e não, quer dizer, claro que você pode pensar o mundo como um todo, mas os problemas são específicos de cada país e assim devem ser buscados.
Os programas de transferência de renda que o senhor citou, falando aí do Bolsa Família, esses programas, existe um tempo ideal para que esses programas existam num país ou esses programas devem ser permanentes?
Não, acontece o seguinte, eu entendo o programa Bolsa Família como um programa que tem um lado emergencial, um lado de buscar as pessoas que estão com dificuldades, que ganham muito pouco, são pobres, que os filhos têm problemas de falta de alimentos, que têm escolas ruins, etc. Então, é uma coisa emergencial para você cuidar dessas pessoas imediatamente, mas pensando no futuro. Quer dizer, quando você exige cuidados no período de gestação da criança jovem, bem pequenininha, ou quando você induz as famílias a levar seus filhos na escola, está pensando no futuro. Quer dizer, o que a gente está pensando, imagino, né, porque eu não sou governo, estou falando enquanto um professor universitário, é que a intenção é que você crie condições para que essas crianças não sigam os passos de seus pais. Seus pais foram muito pobres, mas que essas crianças, melhor alimentadas e que tenham frequentado as escolas, elas possam, quando tornarem-se adultas, entrarem de uma maneira melhor do que seus pais no mercado de trabalho, serem autônomas e não precisarem mais desse tipo de programa.
E que características de um programa devem estar presentes em um programa para que essa mudança de uma geração para outra tenha sucesso?
Olha, eu acho que pensando, digamos, nosso grande programa, que é o Bolsa Família, eu acho que o fundamental, na minha opinião, não é só levar as crianças à escola, é você melhorar as escolas, porque, na verdade, essas escolas são geridas, né, ao nível municipal. Então, é uma coisa difícil, porque cada município tem suas características, mas tem que haver um grande esforço para que você melhore a qualidade das escolas, melhore a formação dos professores, para que essas crianças, efetivamente, ao irem para a escola, elas aproveitem, né, e elas possam se educar para no futuro realmente poderem ter condições bem mais favoráveis que seus pais para poderem entrar no mercado de trabalho e conseguirem empregos bons, com bons salários, etc.
Seria o caso de uma educação federalizada mesmo nos níveis mais básicos?
Não, eu acho que o governo federal ele tem a responsabilidade de fazer com que essa educação seja de alta qualidade, apoiando os municípios, cobrando dos municípios, transferindo os recursos necessários e apoiando os municípios para que as escolas que devem continuar sendo municipais, elas melhorem e efetivamente beneficiem a garotada, as crianças. Né?
Professor João Saboia, professor titular do Instituto de Economia da UFRJ. Professor, a educação seria então a chamada porta de saída desses planos, desses programas?
Eu acredito que sim. Quer dizer, eu acredito que sim, pelo lado da, né, da, das crianças e do futuro delas. E, por outro lado, você precisa, que não adianta, você pode formar bem as crianças, que depois vão se tornar adultos, pode eventualmente até ir para a universidade, mas se você não tiver uma economia que esteja funcionando, uma economia que esteja crescendo, uma economia que ofereça boas oportunidades de trabalho para essas crianças, você vai criar, na verdade, uma frustração grande nelas, porque você teria dado uma boa formação para elas, mas na hora que elas vão para o mercado de trabalho, elas precisam encontrar empregos. Então, eu acho que o outro lado da história é que nós precisamos de crescimento econômico para que você tenha, no futuro, a oferta de bons empregos para as crianças.
Esse efeito que o senhor fala de não ter um bom mercado de trabalho mais à frente, isso pode se dar em quanto tempo?
Bem, o que acontece é o seguinte, o mercado de trabalho, por exemplo, na década de 2000, nos últimos, digamos, de 2003, de 2004 para cá, nos últimos 8 anos, o mercado de trabalho no Brasil melhorou muito. Você tem tido uma geração muito grande de empregos com carteira assinada, que são os melhores empregos. Você tem, com isso, reduzido o setor informal, quer dizer, aumentado o setor formal e reduzido o informal, isso num período de 8 anos, quer dizer, melhorou bastante, mas nós ainda estamos longe do ideal, quer dizer, na verdade, isso aí, eu acho que ainda deve medir em décadas, quer dizer, nós temos quase uma década de grande melhoria, mas ainda temos muita informalidade, muita gente ganhando muito mal, empregos muito ruins, então você tem que ter um processo de longo prazo, isso aí é questão de você pensar em décadas, você pensar em gerações, quer dizer, pelo menos uma, duas gerações, mas pelo menos uma geração com bom trabalho, com uma coisa bem dirigida, a gente pode pensar que efetivamente daqui a 20 anos, daqui em 2 décadas, você pode ter um mercado de trabalho muito mais favorável e que absorva de maneira bem positiva as crianças que hoje são beneficiadas pelo Bolsa Família.
Isso também é um processo interligado, né? Porque uma boa educação vai gerar uma exigência, uma demanda de bons empregos, e bons empregos vão acabar gerando uma boa educação também, né?
Esse seria um círculo virtuoso, né? Se a gente pensar dessa maneira. Mas as duas coisas têm que funcionar, porque hoje, por exemplo, há reclamações de parte do empresariado dizendo que falta pessoas qualificadas, o que em parte é verdade, quer dizer, se eles estão reclamando é porque está realmente faltando. Mas para você tem que ter os dois lados, tem que dizer a geração de bons empregos e a formação do pessoal para ocupar esses bons empregos.
E o senhor vê o Brasil nesse caminho?
Olha, eu acho que o Brasil hoje, inclusive, ele está numa posição bem favorável, entendeu? Se você compara com o Brasil do passado, quer dizer, o Brasil, eu acho que está caminhando para frente, tem um monte de dificuldade, mas se você olha para o mundo hoje, e você vê as dificuldades que estão ocorrendo na Europa como um todo, alguns países desenvolvidos passando por sérias dificuldades, a própria economia americana também está enfrentando problemas, e o Brasil, com todas as suas dificuldades, está passando relativamente bem por essa economia, até porque o Brasil tem um potencial muito grande, tem um mercado interno que pode crescer muito ainda, e a gente está utilizando esse mercado interno, quer dizer, a demanda de dentro do país, né, de consumo, investimentos. É claro que a gente precisa aumentar a taxa de investimento do país, mas eu acho que a derivada é positiva, né, como se diz na universidade, ou seja, nós estamos andando para frente.
Pois é, essa questão do mercado amplo no Brasil também é um mercado que passou muito tempo excluído, né, uma população que passou muito tempo excluída desse mercado. Muito se fala em saturação desse crescimento por esse modelo, né, do incentivo ao crédito e redução de juros ao consumidor, porque uma hora trava devido à falta de qualificação, porque não se tem mais como ampliar a infraestrutura, enfim, toda essa parte que sustenta o crescimento. O Brasil consegue ir nesse ritmo por muitos anos ainda?
Não, o Brasil tem que retomar um nível mais elevado de investimentos. Quer dizer, o nível de investimentos do Brasil é sabidamente baixo, é alguma coisa em torno de 17% do produto interno bruto, do PIB. Isto é pouco para nossas necessidades do futuro. Então, eu acho que você tem que criar condições para aumentar essa taxa de investimento no país, tanto pelo investimento público quanto pelo investimento privado. Se você não aumenta, você realmente pode ter dificuldades, inclusive, você pode ter, inclusive, pressões inflacionárias pela incapacidade de conseguir ir acompanhando a demanda. Então, você tem que olhar pelos dois lados, quer dizer, tem um potencial de demanda, né, de pessoas querendo consumir grande, mas você tem que responder a essas pressões aumentando os investimentos. E isso é uma área que é preocupante, porque a nossa taxa de investimentos, ela está reconhecidamente baixa e precisa aumentar uma certa urgência.
Uhum. Bom, o professor João Saboia, professor titular do Instituto de Economia da UFRJ, professor, um dos dados do censo de 2010 do IBGE é o que mostra que 16 milhões de brasileiros, 16 milhões e 200 mil, ainda vivem ou viviam pelo menos até 2010 com renda familiar inferior a R$70 por pessoa. Esse é o grande alvo que deve ser atingido pelos planos a partir de agora, pelos programas de transferência de renda a partir de agora?
Porque na verdade a questão é a seguinte: existem pobres e existe um programa para combater a pobreza. Agora, esse programa, estou pensando no principal programa, por exemplo, o Bolsa Família.
Sim.
Ele tem que chegar a essas pessoas. E às vezes não é trivial, às vezes você não consegue. Você, de repente, tem pessoas que não deveriam estar recebendo o benefício e que, por alguma má informação, acabam recebendo, e tem pessoas que deveriam estar recebendo que não estão. Então, a focalização do programa é sabidamente boa, mas ela não atinge 100%, e daí o próprio censo, agora recente, revelou esse número elevadíssimo de pessoas que ainda estão abaixo dessa linha de pobreza. Inclusive, até porque o próprio benefício do Bolsa Família, ele é por criança, é por nível de renda, e de repente, mesmo recebendo o benefício, algumas famílias continuam pobres. Quer dizer, então não é apenas uma questão de focalização. Você, inclusive, em alguns casos, você consegue chegar a essas pessoas, mas o que você transfere para elas é insuficiente para tirá-las efetivamente da pobreza. Então, há uma questão também de se discutir o valor do benefício. O governo, recentemente, ele tomou a iniciativa de incluir um maior número de crianças pelo benefício variável, de acordo com o número de crianças e adolescentes. Eu acho que está na direção correta. Agora, é preciso que você continue fazendo um esforço grande para que esse programa chegue a todos aqueles que deveriam estar recebendo e que não estão recebendo.
Professor João Saboia, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia, um bom trabalho.
Um bom dia para vocês também.
Professor João Saboia, professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele participa hoje, logo mais às 10 horas, de uma audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, que vai debater as iniciativas do governo federal para a erradicação da pobreza absoluta no Brasil.